que a gente acredita. Um Recife que gere oportunidade.
Que o caminho pro trabalho seja uma boa viagem.
Alguém aqui já viveu uma história de amor? Pois eu vou te contar a minha. Eu cheguei no Recife de ônibus.
Em resumo, gente, a gente tem que se preocupar com as famílias recifenses.
As convenções partidárias que foram encerradas nesta semana marcam o início definitivo das eleições mais atípicas do milênio. Eu sou Ana Tenório.
E eu sou o Felipe Vilar.
E no episódio de estreia de Sem Legenda, vamos falar sobre as convenções partidárias do Recife e as homologações das principais candidaturas dos maiores colégios eleitorais de Pernambuco.
Esse ano teve uma mudança de data nas convenções partidárias, né? Começaram no dia 31 de agosto e se estenderam até o dia 16, né? O 16 de setembro. E esse adiamento, né? Depois de muita discussão, depois de muito debate, foi a solução encontrada, né? Pelo Tribunal Superior Eleitoral para que as eleições não fossem prorrogadas, né? Para o ano que vem ou para outro momento, né? Até porque isso seria contra a Constituição, né? Seria uma prorrogação de mandatos, né? E isso é tudo que o Tribunal Superior Eleitoral estava tentando evitar com essa mudança, essa alteração de datas, né? E esse período teve várias mudanças de contexto graças à pandemia do novo coronavírus, né? Essa mudança, ela se deve a essa pandemia, né? A toda esse surto de coronavírus que vitimou mais de 120 mil pessoas no Brasil, né? E é uma doença mortal, sem vacina, sem remédio. Foi uma medida de segurança, né? Para tentar garantir que as eleições ocorressem ainda em 2020, porém tomando-se certos cuidados em relação a essa pandemia, né?
Sim, Felipe, é verdade. Essa questão da discussão do adiamento, né, das eleições, desde que a gente veio com essas medidas protetivas para evitar o contágio, né, do coronavírus, da Covid-19, e aí que veio se discutindo o adiamento, né, de grandes eventos e tudo mais, e as eleições em especial, por conta da data mesmo, né, do dia das eleições, que já promove grandes aglomerações, mas também por conta da campanha, todo aquele contato, né, do candidato com as pessoas, os eventos, as convenções, como é que isso seria, como trazer mais segurança para o eleitorado, como fazer que o processo todo ele seja mais seguro. A pandemia, vale lembrar, as convenções já foram encerradas o período, mas a pandemia não acabou. E aí a gente vê que, por exemplo, nessa questão da posse do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, a gente já teve várias personalidades políticas importantes de Brasília que se contaminaram com a doença porque a pandemia não acabou. A gente teve, por exemplo, Augusto Aras, que é Procurador-Geral da República, que é mais uma das autoridades. Então, tem que ter todo esse cuidado, né, Felipe? Toda essa proteção mesmo, toda essa discussão de como vai ser essa questão da segurança mesmo dos eleitores durante a campanha eleitoral. Por isso que o TSL demorou até bastante para definir como é que seria as normas de proteção dos eleitores durante o dia de votação e como seria o protocolo durante a campanha. As convenções esse ano foram atípicas, a gente encerrou aí essa semana o prazo, né, de convenções partidárias, a gente teve em todas as cidades do país a homologação das candidaturas, mas a maioria delas também foi virtual, né, Felipe? A gente teve aí esse contato com a tecnologia. Mas, falando em campanhas atípicas, me diz aí o que foi que tu observasse ontem das convenções partidárias.
Eu acompanhei de perto, né, mais de perto, de perto entre aspas, né, mas eu acompanhei mesmo a convenção do candidato Alberto Feitosa, né, o Coronel Feitosa do PSC, e também a convenção da candidata Patrícia Domingos, que é a delegada, né, do Podemos. E essas convenções, elas fazem parte desse campo da seara da oposição, né, que é o setor que eu mais acompanho, né, esse desenho, né, das oposições e tal, foi interessante observar, né, todas essas movimentações. A de Feitosa, a gente pôde ver que ele, mais uma vez, se associando diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, tinha uma foto enorme do presidente Bolsonaro atrás dele, e ele falando diretamente sobre o presidente Bolsonaro, apesar de que uma das pessoas que referendou, né, que a principal pessoa que bateu o martelo e disse vamos ter um candidato aqui, que é o presidente do partido André Ferreira, o deputado André Ferreira, ele disse que o Recife está precisando de um candidato, na verdade, o Recife está querendo um candidato de centro-direita, né? E eu não creio que o presidente Bolsonaro ele se coloque nessa posição de centro-direita, né? Ele talvez seja um candidato que reforça o discurso antagônico mesmo contra o lado contrário, né? E isso a gente vê nas falas do próprio Feitosa, o deputado Alberto Feitosa, ele... Uma das promessas, né, entre aspas, de campanha que ele fez seria varrer a esquerda, varrer a cor vermelha, já que o slogan dele é Recife Verde e Amarelo, né? A cor do Recife Verde e Amarela. Então...
Tem até aquele lance da bandeira, né, na prefeitura, colocar a bandeira nacional, né? A bandeira do Brasil na prefeitura.
Sim, sim. E é trazendo esse discurso do Jair Bolsonaro, desse patriotismo dos símbolos nacionais, né? Aí a bandeira... trazer a bandeira do Brasil e tirar o vermelho. É óbvio que ele está se referindo a tirar a esquerda que está pelo menos 20 anos no poder da prefeitura, né? Mas é um discurso limítrofe, assim, entre agressividade, né? Se você for levar o pé da letra, talvez você fique ressabiado. Mas ele vai nesse discurso mais, vamos dizer, radical, né? Mas André Ferreira fala da centro-direita, né? E André Ferreira, ele... apesar do PSC ter escolhido ter um candidato majoritário aqui na capital pernambucana, ele conversou com outros partidos, conversou com Daniel Coelho, né? Inclusive, o próprio Daniel Coelho publicou no seu Instagram uma foto, né, uma selfie com o André Ferreira, naquele momento que estava naquela tensão maior do desenho da oposição. Né? E falando em oposição... Patrícia Domingos também, né? Patrícia Domingos é uma candidata que voltou, digamos assim, a se aproximar também desse discurso bolsonarista, né? Não de forma tão incisiva quanto o Alberto Feitosa, mas uma das pessoas que referendou a candidatura dela foi a deputada estadual Clarissa Técio, né? Até porque o marido dela, o pastor Júnior Técio, ele é pré-candidato, ele é candidato a vereador pela chapa de Patrícia Domingos, né? E ela falou, né? E ela fala do Recife acima de tudo, Deus acima de todos, que é, parafraseando, o slogan do governo Bolsonaro.
Sim, verdade. E ainda eu acho que a gente começou a semana já com essa, né, de Daniel Coelho já retirando a pré-candidatura dele e já se declarando apoio à Patrícia Domingos, né? A gente tinha toda aquela expectativa pelos blocos, né, pelo bloco de oposição, no caso, de quais seriam os palanques, né, que seriam os representantes desse grupo político. E aí Daniel Coelho se retirou da disputa e decidiu apoiar a Patrícia Domingos. Daniel Coelho ficou isolado, não foi? Ele estava contando com o apoio do PL, do PSC, mas ele não teve, que é o apoio do grupo dos Ferreira, mas ele não consolidou esse apoio. E aí depois... ele também estava contando com o apoio do PSL, mas esse apoio do PSL também não veio, porque o PSL também lançou uma outra candidatura própria. E aí a oposição que, tipo, tentou se unir, tentou construir uma unidade, acabou lançando várias candidaturas, não foi? A gente teve Mendonça, a gente tem Alberto Feitosa, a gente tem Marco Aurélio, a gente tem... Não lembro mais agora.
Mas tem Carlos Andrade Lima, né?
Carlos Andrade Lima e Rosalie, né, no PSL, que é a psicóloga. Pronto, exatamente. A gente tem vários candidatos no grupo da oposição, vários candidatos nesse bloco. E aí, tipo, pulveriza, né? Os votos dessa área. E aí Mendonça Filho, o ex-ministro, acabou lançando a deputada estadual Priscila Krause como sua vice, e foi uma surpresa, né? Porque foi aos 45 do segundo tempo, o palanque dele já era amplo, já tinha apoio do PTB, do PSDB, e aí ele acabou optando por lançar uma chapa puro sangue. Isso foi uma surpresa para tu, Felipe?
Foi sim, foi sim. Inclusive, esse apoio do PTB é um apoio até polêmico, né? Porque o presidente nacional do PTB, que é Roberto Jefferson, ele veio ao Recife e declarou, né, algumas semanas atrás, que ele queria que o candidato fosse Alberto Feitosa. E de repente, mas disse também que não contrariaria a decisão do PTB estadual, né, liderado por Armando Monteiro. E Armando Monteiro, né, apoiou Mendonça, né, e essa construção do palanque de Mendonça é talvez a candidatura de centro-direita mais tradicional de Pernambuco, né? Uma aliança histórica, né, entre o Democratas e o PSDB, mas o PTB correndo por fora também, né, está de alguma forma associado a esse campo político, né? Apesar do PTB e do Democratas serem partidos que disputam o mesmo eleitorado, né? E essa chapa puro sangue, né, essa chapa puro sangue do Democratas, trazendo Priscila Krause, né, Priscila Krause, que foi candidata nas últimas eleições à Prefeitura do Recife, e é uma surpresa, mas é um nome forte, é um nome agregador, né, eu considero Priscila Krause uma candidata muito bem preparada e uma política muito bem preparada, né, a atuação dela na Câmara, na Assembleia Legislativa, é excelente, e é sempre um nome a somar, né, E esse contexto novo, né, esse contexto de coligações e de alianças, trazer essas chapas por sangue, eu acho que é uma opção interessante para o eleitorado mesmo. Mas, e também a gente não pode deixar de citar, né, que na convenção de Mendonça tocou uma música, né, do cantor Alcimar Monteiro, dizendo que Mendonça é Bolsonaro e Bolsonaro é Mendonça.
Mendonça é Bolsonaro! Bolsonaro é Mendonça!
Ele disse, né, hoje, ele deu uma entrevista coletiva hoje apresentando o seu, vamos dizer, as diretrizes do seu futuro plano de governo, que os planos de governo têm até o dia 26 de setembro para serem apresentados. E Mendonça deu uma coletiva junto com Priscila Krause falando desse plano. E, em dado momento, ele foi questionado, né, na coletiva por repórteres, se aquilo era um jingle e se ele estava realmente se associando ao presidente Jair Bolsonaro, que já falou que não iria apoiar candidatos a prefeito, pelo menos no primeiro turno, né? Ele disse que não iria apoiar ninguém. E o Mendonça negou, né? Ele disse não. Negou que era um jingle, até porque jingles ainda não estão autorizados, mas disse que o eleitor do Bolsonaro e que tem simpatia pela sua candidatura é muito bem-vindo, até porque eles estão também nesse campo, esse campo ideológico da centro-direita, né? E Mendonça, de certa forma, ele deu a entender que todo o seu projeto, né, que está sendo construído, engloba esse eleitorado também. E pulverizando mais ainda o fator Bolsonaro, né, que vai ser um fator determinante nessas eleições, a gente tem que prestar atenção nisso também, né? Tanto é que está sendo utilizado por basicamente toda a oposição, né? A gente vê Feitosa associando-se diretamente, a gente vê Marco Aurélio, que é do partido do vice-presidente Hamilton Mourão, né, o PRTB, e também se associa fortemente ao presidente Jair Bolsonaro, a própria Patrícia Domingos, que por algumas questões, né, pela sua atuação antes de ser entrar na política, né, de como delegada das operações contra a corrupção, ela era muito associada ao lavajatismo, né, muito associada a, principalmente à figura do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública. E quando o Moro rompeu, né, com o presidente Jair Bolsonaro naquela confusão, né, antes de sair do ministério, pela imagem dela estar associada ao ministro Sérgio Moro, ela deu uma segurada, né, segurou um pouco a onda, mas agora, né, com a fala de Clarissa Tessi, né, na convenção dela, ela também se aproxima desse discurso bolsonarista, né?
Quando eu ouvi o jingle de... O jingle não, né? Porque como ele colocou, já que ele colocou, não é um jingle. Mas quando eu ouvi a musiquinha ontem, eu só me lembrei da campanha de Lula e de Haddad em 2018. Haddad é Lula, Lula é Haddad. Só me lembrei disso. Eu acho que...
É verdade.
A construção, né, da letrinha. E falando de Lula, né, a gente tem aqui o PT lançando candidatura própria no Recife também. Oficializando, né, Marília Arras como candidata no Recife também.
E essa é uma estratégia do PT, né? Você acompanhou mais de perto do que eu, mas eu acho que a força do PT sempre esteve nessas eleições, nessas majoritárias, né? E foi uma estratégia nacional do PT, vamos dizer, para depois de muitos anos, de alguns anos de desgaste, né? Por conta das operações da Polícia Federal, por conta da prisão do ex-presidente Lula e por conta de até dos ataques da oposição, o impeachment da ex-presidenta Dilma, né? E o PT sofreu um desgaste político muito grande, né? Muito, muito forte, né? E talvez essa opção nacional tenta buscar a sua força política, né? Que sempre foi nas majoritárias. Mas você acompanhou mais de perto do que eu, né? Você tem mais propriedade para falar. Inclusive, essa questão do PT, né? Essa formação da chapa, né, e Marília Arras concorrer, tem um histórico longo, né?
Meus amigos e minhas amigas, é um prazer estar falando mais uma vez com vocês. Este ano, o PT tem a alegria e a honra de apresentar a candidatura de Marília Arras à Prefeitura do Recife.
Recife vai ter a primeira mulher prefeita de sua história. E o nome dela é Marília Arras.
Sim, Felipe. O PT tem uma construção longa aqui, tem uma história longa aqui no Recife, né, em Pernambuco e no Brasil todo, eu acho. Sempre teve essa discussão entre o PT e o PSB nas últimas eleições sobre candidaturas, são partidos aliados, né, e aí desde 2018 que a gente vem tendo essa discussão sobre quem serão os candidatos, quem que vai apoiar quem, sobre como é que vai funcionar todo esse debate mais tático, né? E aí, Marília Arras, nessas eleições, conseguiu oficializar sua candidatura, foi colocada ontem em convenção, na convenção do PT do PSOL. Ela e o advogado João Arnaldo foram oficializados os candidatos, candidato a prefeita, no caso, e candidato a vice. Apesar de Marília já ter se colocado como candidata já há um tempo, a oficialização do nome do vice-prefeito, ela só aconteceu, né, às vésperas da realização da convenção, em uma reunião que foi realizada nessa semana. E a escolha do nome do vice só se deu por conta da aliança firmada entre as duas legendas. E aí, essa história do PT e do PSB já vem de um certo tempo, como a gente estava conversando aqui, e o PT, ele estava se articulando para se manter na Frente Popular, que é o arco de alianças liderado pelo governador Paulo Câmara e pelo PSB em Pernambuco. Esse arco de alianças, ele acontece a nível estadual e ele conta com várias siglas, como Solidariedade, como PDT, como PP, como o PROS, como várias outras siglas. E o PSB gostaria de ter o PT junto dele na eleição do Recife, que é a prioridade do PSB, porque o Recife é o maior reduto eleitoral do partido, né? Dos socialistas. Recife e Pernambuco são os maiores redutos eleitorais do PSB em Pernambuco. E aí eles gostariam de ter o apoio do PT aqui também na capital. Isso já fruto de um acordo firmado desde 2018. Mas Marília Reis se colocou como candidata a prefeita, pré-candidata a prefeita já desde o início do ano e conseguiu passar por todas as instâncias partidárias internas no PT e conseguiu ir ganhando espaço, conseguiu ganhar o apoio da Nacional, conseguiu ganhar o apoio da militância e conseguiu se firmar e se colocar como candidata. Conseguiu se viabilizar, né? Conseguiu se articular internamente, conseguiu participar de toda essa discussão interna e conseguiu se viabilizar como candidata dentro do partido.
E isso a revelia de todo a estadual, né? A estadual do PT, né?
Isso, ela conseguiu o apoio nacional, mas ela não tinha o apoio direto dos dirigentes locais. Ela não tinha o apoio de Cirilo Mota, que é presidente do Diretório Municipal do Recife. Ela não tinha o apoio de Doriel Barros, que é presidente estadual do PT em Pernambuco. Ela não tinha o apoio de Humberto Costa, que é senador, né, do PT por Pernambuco e é tipo o maior nome assim, petista do estado. Ela não tinha esses apoios, mas ainda assim ela conseguiu construir a candidatura dela a nível nacional, contando com o apoio de Gleisi Hoffmann, contando com o apoio, inclusive, do próprio presidente Lula, da ex-presidente Dilma. Conseguindo construir toda essa candidatura, ela conseguiu fazer com que a decisão dos diretórios nacionais, do diretório municipal, no caso, que votou pela manutenção do PT no grupo da Frente Popular, fosse desconsiderada. O que o diretório municipal queria, que era manter o partido dentro do grupo da Frente Popular e participar da aliança com o João Campos e o PSB, se fosse cancelado, desconsiderado, porque uma decisão viria de cima para baixo. E aí o PT de cima, a Executiva Nacional, mandaria na Executiva Municipal uma decisão oficializando que Marília Reis seria candidata e que eles teriam sim uma candidatura própria, que seria o nome dela, porque ela havia se colocado e ela tinha condições de se tornar uma candidatura competitiva nessas eleições municipais. E foi isso que aconteceu. Mas esse imbróglio do PT com o PSB já vem desde 2018. Marília já tentou se viabilizar como candidata em 2018 à governadora. Mas por fruto de uma aliança nacional entre o PT e o PSB, ela não conseguiu ser candidata, né? Inclusive, ela já estava pontuando muito bem na época. Mas teve toda aquela organização na época, a Executiva Nacional do PT não a apoiou, e teve toda uma organização de apoios entre as candidaturas dos governos. E aí o PT apoiou o governador Paulo Câmara, e o governador Paulo Câmara cedeu uma vaga na sua chapa majoritária para um candidato ao Senado, que foi a vaga, inclusive, que Humberto Costa se elegeu, né, em
Verdade.
2018. E
É
aí,
verdade.
falando de Humberto, Felipe, ainda ontem, nas convenções, quando ele foi discursar, ele ainda fez questão de reforçar, né, o posicionamento dele, de iniciar a fala dele, reforçando para a militância que o posicionamento dele sobre a candidatura de Marília Reis era conhecido, que ele estava cumprindo a decisão nacional, que não poderia deixar de ser assim. Mas ele deixou claro que participaria da campanha como poderia e essas coisas. Mas ainda teve isso. Mas a convenção
Sim,
foi esquecida.
e ainda na seara das esquerdas, né, a gente tem também a candidatura de João Campos, né,
Sim.
que está no, talvez na posição mais confortável, né, com a máquina ao seu favor, né, e também pela uma questão de no Brasil existir uma certa cultura conservadora, né, conservadora no sentido de que uma reeleição ou a manutenção de um certo projeto, né, ela tende a permanecer, né? Ela tende a permanecer. E o Recife tem reeleito, né, o PSB há pelo menos dois mandatos, né? E a nível estadual também o PSB tem muita força. E essa candidatura de João Campos é uma candidatura forte, que inclusive graças a essa a força dessa candidatura, não temos uma majoritária do PDT, né?
Sim, verdade. E o PSB sabe fazer eleição, né? E, de fato, Pernambuco e Recife são as principais cidades, é a prioridade, as principais cidades, é o principal estado, e Recife é a principal cidade para o partido, né? Então, aqui vai estar toda a atenção do partido voltada. E Recife, a candidatura de João Campos está, assim, sendo muito bem construída, está sendo muito bem dialogada, ainda quando teve as janelas partidárias, na época que se teve a construção para se chamar os vereadores que estavam querendo trocar de partido sem perder o mandato. O próprio PSB, o próprio João Campos, sentou com os vereadores e conseguiu construir uma bancada imensa na Câmara de Vereadores do Recife. Dos 39 vereadores que tem lá, mais de 20 são do PSB. Isso mostra também, tipo, a disposição que ele teve para se articular dessa forma também, né? Ele tem, sim, toda a máquina a favor dele, ele tem toda a máquina, né, da prefeitura a favor dele, mas ele teve essa disposição aí de dialogar com os vereadores naquela época, e ele tá já nas ruas fazendo campanha, ele tá já nas redes sociais aí, organizando já, não campanha no sentido errado, tá, TRE, ele tá conversando já com a população, ele já tá se apresentando, já tá se mostrando já há bastante tempo. Mas a candidatura do PSB tentou retirar a candidatura do PT, não conseguiu, mas conseguiu tirar a candidatura do PDT, né? Túlio Gadelha tinha se colocado como pré-candidato no Recife. Há umas semanas atrás ele anunciou, né? Disse que era para candidato Recife, que estava certa a candidatura dele, que ele era pré-candidato, estava tudo ok. Mas aí, pouco tempo depois, Isabela de Roldão também se colocou como pré-candidata, teve toda aquela história dentro do PDT. E no final, ontem, depois de toda a história envolvendo o partido, ontem o encerramento da história se deu com o PDT indicando Isabela de Roldão para a vaga de candidata a vice-prefeita na chapa de João Campos e mantendo o PDT na chapa da Frente Popular do Recife, no arco de alianças do
Exato.
PSB. Então, vamos, agora que a
E aí?
gente encerrou o ciclo Recife, vamos falar um pouquinho de Olinda, né? A gente já está chegando aqui.
Sim. E fechou os candidatos, né, para o primeiro turno, né? O atual prefeito, professor Lupércio, vai disputar a reeleição, né? Temos também Jorge Federal, que é do PSL, e o Lupércio é do Solidariedade, né? Jorge Federal do PSL é um nome de oposição, né? É direita, vamos dizer assim, é uma direita mais à direita, né? E é um nome que se coloca em oposição a Lupércio na Câmara de Olinda, né? E temos também o candidato Celso Muniz, do MDB, que é o proprietário do Shopping Pátio Olinda, né? Então ele representa essa classe empresarial, né? Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo na Rádio Clube, e ele se coloca nessa posição de ser empreendedor, de trazer esse discurso de obras, do setor privado, das parcerias público-privadas. É nessa seara que se coloca, vamos dizer, a direita em Olinda, né?
Sim, verdade.
E também o candidato Armando do Sérgio, do Avante, que eu confesso que eu não tenho muito conhecimento sobre ele. Mas, enfim, do que eu pude acompanhar de Olinda, são esses candidatos que se destacam. Também tem João Paulo, né?
E João Paulo, eu ia colocar agora, tá esquecendo do deputado estadual João Paulo, foi prefeito, né, do Recife e agora está concorrendo em Olinda, né? Que inclusive teve toda aquela questão entre o PSB que estava com o PS, e aí o PSB terminou lá no final do minutos, com as 45 do segundo tempo, declarando apoio a João Paulo. Mas aí, falando de perfil, João Paulo tem esse perfil, né, mais popular, esse perfil mais de pauta mesmo, de rua, de estar mais perto das pessoas. Eu quero ver, falando em estar perto das pessoas, como é que deve ser essa campanha, né? Na rua, com as pessoas.
Exatamente.
Em Olinda também. Ainda
é, João, e o PCdoB, Olinda é um celeiro do PCdoB, historicamente, né? E João Paulo é um nome fortíssimo, né? Um nome fortíssimo, assim, é um candidato que tem realmente uma chance de trazer muito voto para ele, viu? Tem chance de trazer muito voto para ele, até pela própria experiência dele prévia enquanto prefeito do Recife, né? Muita gente gostou das gestões dele, né? E esse passado talvez dê uma atrapalhada aí nos planos de Lupercio de voltar, né?
Sim,
e continuar, né? Na verdade.
Sim, verdade. É, vamos ver como é que vai ficar a questão do primeiro e do segundo colocado, né, nas pesquisas em Olinda. Mas aí, como colocasse, Olinda é o celeiro do PCdoB. Mas a gente teve aí Reinildo Calheiros, né, que foi prefeito da cidade e não teve uma gestão um pouco avaliada. A gente teve Luciana Santos, que agora é vice-governadora de Pernambuco e que em 2016 concorreu em Olinda e terminou amargando o quarto lugar na disputa, né? Vamos ver se o perfil aí do eleitorado de em 4 anos mudou, o que, é que essas pessoas acharam da gestão de Lupercio, como é que deve ser, se João Paulo vai dar uma cara nova, né, para a disputa na cidade, porque o PCdoB terminou tendo uma imagem bastante desgastada na cidade depois de um certo tempo também, isso aí?
Exato. E também, ainda nesse campo da esquerda, a gente não pode esquecer do PDT, né, que tem o candidato Guto Santa Cruz.
Sim,
com o vice
com
o PSOL. Do PSOL, né, São Marculano. Ou seja, esse campo de votos, né, de muitos eleitores que poderiam votar em João Paulo também tem essa opção. É, se não se identificarem com esse projeto do PCdoB, né, até pelas gestões passadas em Olinda do partido, né, talvez opte pelo voto em Guto Santa Cruz, né?
Sim, verdade. E em Jaboatão agora a gente tem Anderson Ferreira, que está tentando se reeleger a prefeito de Jaboatão de Guararapes, com uma coligação bastante extensa, vários partidos aí apoiando a candidatura dele, né?
Sim. E a família Ferreira, em geral, né, ela se estabeleceu em Pernambuco como uma das mais influentes, né, politicamente, né? Tem essa inserção dentro do meio evangélico e o prefeito Anderson Ferreira, ele tem uma imagem de ser um gestor beirando esse lado do empresarial, né, da eficiência. E tem uma equipe de comunicação também muito, muito, muito boa. Então, eu acho que o Anderson Ferreira, ele, por tudo isso, ele até sai na frente dos outros, além do fato dele ter a máquina ao seu favor, né? E ele é do PL, né? E a coligação, o vice dele é do PSC, né? Mas essa coligação tem o Democratas, tem o PSB, o PSDB, tem o PSL, tem o PV, o PMN, o PP, o PTB, ou seja, Cidadania, Solidariedade, Podemos...
Patriota.
Parece que todo esse campo da direita, da centro-direita, está realmente focado, né, no nome de Anderson Ferreira, né? Até porque Jaboatão é a segunda maior cidade da região metropolitana do Recife e é um
segundo maior colégio eleitoral do Pernambuco também.
Sim, é um território importantíssimo, né? Você ter essa cidade para o seu campo político é muito importante, e Anderson Ferreira vem forte, né?
Sim, vem forte. E para a oposição, né? Tipo, ter o comando, assim, para a oposição, que eu digo, faz oposição ao governador Paulo Câmara, assim, ter o comando do segundo maior colégio eleitoral do Pernambuco, você se posicionar e conseguir comandar toda aquela cidade, toda aquela região, e ter influência política sobre toda aquela cidade é bastante importante, né? E com relação ao palanque de Anderson, que tem 15 partidos, eu acredito, que é bastante robusto, a gente tem oposição, que é o candidato, né, que seria o candidato da Frente Popular, Daniel Alves, que é vereador e que é do MDB, né, recebeu o apoio de Raul Henrique para disputar as eleições na cidade. Daniel Alves, ele, tipo, ele tem um palanque que é formado pelos partidos de centro-esquerda e ele tem um discurso de ficar defendendo que vai reconstruir a identidade política de Jaboatão, de que vai trazer de volta todo esse discurso de que vai trazer de volta todo esse discurso de reconstrução da identidade política da cidade, de que vai trazer de volta o que foi e o que era antes, né? Ele se fala muito na cidade, quando a gente fez aquela série de entrevistas com os candidatos da pré-candidatos a Jaboatão na Rádio Clube, de que o grupo da família Ferreira, eles não eram originários da cidade, eram, entre aspas, muitas aspas, forasteiros. E aí, por isso, essa fala de se reconstruir a identidade política da cidade. E aí, como ele é do MDB, ele tem o apoio do PSB, do PROS, do PT. Ele tem o Ulisses Tenório, né, que é do PSB, na vice. E é uma candidatura que tenta se colocar no campo da esquerda também. É uma candidatura de oposição, mas vale lembrar que Jaboatão também tem um perfil de eleitorado mais conservador, um perfil de eleitorado mais evangélico também.
Verdade, verdade. E nesse, ainda no campo da esquerda tem Mayra Vilar, né? Mayra Vilar, que é a candidata do PDT, que está com a coligação entre o PDT e a Rede, né? E a Rede Sustentabilidade, e a vice dela é da Rede, né? Milena Reis. Isso. E é uma candidata que vai tentar disputar esse campo do eleitorado, digamos, com o Daniel Alves, mas com uma proporção menor, né?
Sim.
E também tem o Arnaldo Del Mondes, do PCdoB, né? A gente não pode esquecer, né? E o PCdoB vem com a chapa, inclusive, puro sangue em Jaboatão, né? Arnaldo Del Mondes e Fábio Batista vão disputar a eleição em Jaboatão com a chapa própria, né? Não coligou. E Sim. também, e no campo da direita, né, apesar dessa grande, grande concentração de forças em Anderson Ferreira, e como você muito bem falou, Jaboatão é uma cidade de história conservadora, né, de um eleitorado conservador, mas a gente tem o Adelson Veras, do PRTB, e que o vice dele, inclusive, é o tenente, né, o tenente Valmir Máquina, né, o PRTB, que é o partido do general Mourão, que é o partido de Levi Fidelis, ou seja, é um partido ligado a esse discurso mais à direita. E Adelson Veras, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, ele coloca muito o que você falou, né? Que ele é uma pessoa de Jaboatão, que vai tentar resolver os problemas de Jaboatão e que anda muito pro Jaboatão, conhece comerciantes, conhece todos os bairros e sai conversando. Esse discurso do forasteiro contra o local, né, vai ser usado, inclusive, no campo da direita, né? Outro candidato também que desse campo é o delegado Eduardo Porto, né? Olha, mais um delegado, né?
Eduardo Porto,
que é irmão do conselheiro Carlos Porto do Tribunal de Contas, né? E também do deputado Álvaro Porto, né? Ele é familiar do deputado Álvaro Porto. Ele é de uma família também tradicional da política pernambucana, né? Mas o PTC, ele é do PTC, e o PTC não se coligou também, né? O vice dele é Fernando Ramos, que também é do próprio partido.
Sim, e tem mais outros dois candidatos, né? Em chapa puro sangue, que é Belarmino Silva, que é do Avante, e Pastor Severino, que é da Democracia Cristã, que também está concorrendo em Jaboatão.
E agora, no nosso giro, a gente vai para Petrolina, né?
Capital do Sertão.
A capital do Sertão.
E aí, falando de Petrolina, né? Em Petrolina a gente tem o prefeito Miguel Coelho, né? Que é filho do senador Fernando Bezerra Coelho. Ele tá tentando se reeleger pelo MDB. O prefeito, ele irá liderar a coligação Petrolina com Força e União, que já tem também 15 partidos e é o maior palanque da cidade. Em Petrolina a gente tinha aquela expectativa pelo posicionamento do PSB. O partido tinha candidatura própria de Lucas Ramos, que é deputado estadual licenciado e hoje é secretário de Ciência e Tecnologia do governo Paulo Câmara, e do deputado federal Gonzaga Patriota, que também é do PSB, mas não sai. Mas o PSB, ele decidiu abdicar de uma candidatura própria. E aí, sobre o apoio do PSB, também se tinha a expectativa, né, Felipe, de que ele apoiasse o ex-prefeito de Petrolina, Odaci Amorim, que é do PT. Mas isso também não aconteceu, sim, já que o PSB apoiou a candidatura de Júlio Nosso Filho. A expectativa de Odaci Amorim receber o apoio do PSB lá em Petrolina, ela começou a perder força quando a então pré-candidatura de Marília Reis no Recife foi ganhando força e foi minando os acordos entre e alianças entre o PT e o PSB. Odaci também, inclusive, faz parte daquele grupo que desde sempre defendia a permanência do PT na Frente Popular, que é aquele arco de alianças liderado pelo PSB em Pernambuco. E sobre o Júlio Lócio Filho, né, que foi o que eu coloquei anteriormente, que recebeu o apoio do PSB, ele é filho do ex-prefeito de Petrolina, o médico Júlio Lócio, que inclusive em 2018 concorreu às eleições a governador de Pernambuco. E aí, por ele ser Júlio Lócio Filho, sendo PSD, ele já tinha o apoio, né, do deputado federal André de Paula, e ele ganhou também o apoio do PSB e do PDT.
Sim, verdade. E em Petrolina também tem, no campo da direita, tem o Gabriel Menezes, do PSL, né, uma chapa puro sangue. O vice é Messias Rodrigues. O PSL não coligou com ninguém, né? O PSL está se colocando, né, tá disputando nos principais colégios eleitorais, né, nas principais cidades, né? E o PSOL também está com a candidatura própria, junto com a UP, a Unidade Popular, que ia lançar um candidato, né, no Recife, né? E é Marcos Ortopedista, Dr. Marcos Ortopedista, que é o candidato do PSOL lá em Petrolina.
Isso, e aí eu acho que essa questão que tu estás colocando do PSL, tá se colocando, tá disputando, foi um fenômeno, né? Porque o PSL, até as últimas eleições, ele não tinha essa força política toda, e aí agora ele tá aí nas primeiras eleições municipais ao qual disputando com a segunda maior bancada da Câmara de Deputados, ele tá aí lutando pela sobrevivência dele, né? Para mostrar que ele é mais do que o fenômeno do Bolsonaro, que ele precisa mesmo lutar pelas bases dele.
Exatamente. Tinha um tempo atrás, tinha essa conversa, né, de que o PSL estava voltando a conversar com o Bolsonaro depois daquele rompimento traumático, né, digamos, entre os dois partidos, que chegou a falar para um apoiador, né, um apoiador pernambucano, inclusive, que Bivar estava queimado pra caramba, né, que o PSL era para esquecer o PSL, né, se eu não me engano. E agora houve conversas, né, de articulações. Eu fiz uma entrevista com o Roberto Jefferson há umas semanas atrás e houve um evento aqui no Recife, né, que participou o deputado Roberto Feitosa, participou Marco Aurélio e outras lideranças políticas locais, e também veio um deputado do PSL para cá, né? E eu, conversando com esse deputado, ele me disse que realmente existia esse Daniel Silveira, desculpa. E ele veio e ele me confirmou de que estava tendo essa conversa de reaproximação do PSL com o presidente Bolsonaro. Então, talvez essa disputa, né, essa entrada nos principais colégios eleitorais seja uma forma do PSL também colocar uma demonstração de força, né, de dizer, olha, nós somos um partido que está disputando, que tem gordura, né, para disputar eleições e força no Brasil todo, né?
Sim, com certeza. Precisa aparecer, né? Precisa se fortalecer e precisa ser um partido de base, né? Porque ele começou lá de cima e agora ele precisa fazer o caminho inverso, né? E chegar nas câmaras de vereadores, chegar nas prefeituras, que geralmente acontece o contrário. Você primeiro fortalece embaixo, primeiro você conhece as pessoas, e você vai se elegendo a cargos mais altos. Mas aí o partido fez o movimento contrário e agora nessa eleição ele caiu, lutando pelo espaço dele.
Exatamente. O PSL, digamos que viralizou, né? Um partido que viralizou. De repente ele era um partido pequeno, né, era pejorativamente chamado até de legenda de aluguel, né, e de repente ele teve um crescimento assombroso, né, levado pelo fenômeno Bolsonaro nas eleições de 2018, e isso deu gordura, deu gás para o PSL se impor também como uma força política, né, apesar... E essas eleições municipais vão ser um grande teste para o partido, né, para saber o quanto o PSL agrega, né? Que eleitorado do, qual é o eleitorado do PSL? Ou se esse eleitorado realmente era, era único e exclusivo do presidente Bolsonaro, né? Muito obrigado, Ana, Ana Tenório, Aninha, né, minha companheira de Diário de Pernambuco. Foi ótimo essa conversa e essa, essa primeira edição do Sem Legenda está sendo um prazer realmente gravar e poder aprender com você, né, com seus conhecimentos de articulação política. Eu acho que vai ser muito interessante para quem se interessa por política estar acompanhando o Sem Legenda.
Felipe, estamos aqui encerrando o primeiro episódio do Sem Legenda e foi uma honra estar aqui compartilhando essa conversa contigo até esse horário, né? A gente está aqui gravando na quinta-feira à noite, mas foi maravilhoso estar conversando contigo sobre política partidária.
Em vez de estar tomando uma cerveja, né?
Ao invés de estar tomando uma cerveja, né? Exatamente. Mas foi uma ótima conversa. E aí a gente continua falando de política pelas redes sociais. E na próxima semana a gente tem mais um episódio. Aguardem e até mais.